Você ouve agora a reprise de férias do programa Olhar da Cidadania, com o tema Vacinas e Medicina Preventiva. Os convidados são o médico Jorge Calil e o imunologista Gustavo Cabral. Este programa foi veiculado originalmente em 18 de maio de 2022.
Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, vacinas e medicina preventiva. Participam do programa o médico Jorge Calil e o imunologista Gustavo Cabral. A vacina é importante recurso da medicina preventiva. Foi com a vacinação em massa que doenças como varíola, rubéola e poliomielite foram controladas no país. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Jorge Calil é professor titular de imunologia e diretor do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas e presidente do Instituto Todos pela Saúde. Dr. Jorge Calil, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, João. É um prazer estar falando aqui para a nossa USP, ou pela nossa USP.
Gustavo Cabral é imunologista e pesquisador que atua no desenvolvimento de vacinas. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado pela entrevista.
Prazer, Joel. É muito bom estar sempre falando. Acho que a USP é uma oportunidade muito boa da gente se conectar e compartilhar conhecimento com todos e todas.
O Brasil foi líder na cobertura vacinal em todas as faixas etárias. No entanto, a média de cobertura vacinal no país apresentou uma queda de 22% de 2015 para 2020. A medicina preventiva ajuda a eliminar os riscos de doenças através de técnicas e estratégias de prevenção, entre elas a vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, a média de cobertura vacinal no Brasil caiu de 97% de 2015 para 75% em 2020. Dr. Jorge Calil, quais são os riscos que a baixa cobertura vacinal apresenta para a saúde pública?
Veja, os riscos são enormes, né? Eu sempre digo que nós vivemos mais tempo hoje, porque hoje em dia nós temos água limpa, antibiótico e vacinas. Vacina diminuiu muito a mortalidade infantil, eliminou a varíola, como a gente sabe, quase eliminou a paralisia infantil. Aqui no Brasil nós não temos caso há muito tempo, mas em alguns lugares do mundo tem alguns bolsões que, mais por razões religiosas que outros, o pessoal não se vacina. E nós tivemos praticamente o sarampo erradicado do Brasil. Em 2010 não tivemos nenhum caso, quando de repente houve uma migração da Venezuela, que não estava sendo vacinada como devia por problemas econômicos do país, trouxe o sarampo e nós tivemos aí surtos de sarampo que começaram em Manaus, onde entrou o pessoal da Venezuela, e que chegaram até o sul do Brasil. Em 2019, nós tivemos mais de 10 mil casos. E continuamos tendo novos casos agora. Então, é um risco. Temos várias doenças que nós podemos evitar sem nenhum risco através da vacinação. E é uma preocupação muito grande que nós temos, inclusive, no Programa Nacional de Imunizações, em que nós discutimos como que nós podemos recuperar a vacinação de outrora.
Gustavo, por que chegamos a essa situação no país?
Tem uma multiplicidade de fatores, não é? Como dito, essa questão da influência da migração e tal. Mas a gente precisa entender que depois de 2015, 2016, a gente teve um desarranjo político muito grande no Brasil que afeta completamente, né? A gente perdeu aquele foco de saúde coletiva, de saúde da família, de saúde preventiva, programas nacionais de imunização muito bem coordenados. Depois de 2016 para cá, a gente tem caído drasticamente. Nos diversos fatores, claro que a gente pode falar da... Para nós, trabalhamos com ciência, tecnologia e inovação, foi uma facada enorme, assim. Mas a gente já não vê mais, por exemplo, programas muito bem organizados para trabalhar com orientação social. A gente perdeu aquele programa Médicos da Família, que vindo do que a gente começou a emigrar vários médicos e mandando para o interior. De 2016 para cá, a gente sofreu muito com isso. Assim, isso para programar, para desestruturar um projeto que é muito bem organizado. Se a gente for parar para pensar, a gente tem quase 40 mil postos de saúde distribuídos por todo o Brasil, com agentes comunitários de saúde que conectam os profissionais, são os olhos dos profissionais de saúde nas casas, principalmente em locais de difícil acessibilidade, e isso foi muito desestruturado. Consequentemente, esses últimos 3 anos, a gente perdeu ainda mais esse trabalho, esse projeto de organização, que foi ainda mais afetado com a pandemia. Então, assim, tem uma multiplicidade de fatores, mas esses precisam ser levados em consideração seriamente, principalmente para os próximos anos, porque a gente tem discutido muito a pandemia e tal, mas a gente não tem um programa nacional de orientação social que é de extrema importância para a gente discutir, para a gente trazer a população para os trabalhos de saúde pública. Então, tem esses fatores que a gente precisa levar em consideração e, consequentemente, vai afetar a sociedade, principalmente a menos esclarecida.
Doutor Jorge Calil, que políticas públicas seriam necessárias para dar uma resposta à atual situação da medicina preventiva no país?
Uma das razões que eu acho fundamental é nós melhorarmos a comunicação. Há muitos anos atrás, nós tínhamos o Zé Gotinha, propagandas na televisão maravilhosas, o brasileiro era muito amigo da vacina, que nós temos que voltar a comunicar. Não sei se é televisão hoje em dia também é redes sociais, a comunicação de mudou. E nós temos que saber como é que nós vamos chegar em todas as faixas intelectuais, as faixas financeiras, econômico-financeiras de toda a população. Então, isso tem que ser muito bem estudado em termos de comunicação. A outra coisa que nós temos que, sem dúvida, fazer, então, eu acho que a comunicação talvez seja mais importante, nós temos que combater os antivacinas. Os antivacinas chegaram no Brasil pelas classes mais favorecidas, digamos, seguindo, né, como cordeiros, o que fazem nos Estados Unidos e muitos lugares da Europa, sem nenhuma argumentação que seja sólida. Nós, cientistas, temos feito assim, continuamente uma defesa contra os antivacinas. Em terceiro lugar, uma das coisas que eu acho que aconteceu também, que diminuiu a vacinação, é que os mais jovens foram vacinados e não viram sarampo, não viram coqueluche. Então, eles acham que essas doenças foram erradicadas, e não foram. Porque basta diminuir a vacinação para que essas doenças voltem como voltou com o sarampo. Então, nós temos que explicar tudo isso para a população. Em outras palavras, João, nós temos que trabalhar na comunicação para que as pessoas vejam interesse. Uma vez que nós temos o Programa Nacional de Imunizações, que é forte, são 37 mil salas de imunização, as vacinas estão sempre aí. Então, não é um problema de ter vacina, mas nós temos que comunicar o interesse da vacina e que ela está aí para ajudar o povo brasileiro.
O senhor falou do desafio da comunicação, mas também, em paralelo a isso, está um fenômeno do negacionismo.
O negacionismo é desinformação, né? O negacionismo é desinformação, é ignorância, João. Eu acho que nós temos que trabalhar, e a comunidade científica brasileira tem feito um esforço muito grande para combater esse negacionismo, explicando as razões que existem para que, por que que vacina é importante, etc., e combatendo continuamente o negacionismo.
Gustavo, quero te ouvir a respeito do negacionismo e desse desafio da comunicação que nós enfrentamos agora para sensibilizar a população, no caso da pandemia, a se vacinar.
Essa questão do negacionismo e o charlatanismo que está incluso, inclusive, é interessante que eu publiquei uma matéria dessa semana em minha coluna lá no UOL, já está chamando exatamente a atenção para isso, sobre que o negacionismo e o charlatanismo têm gerado muito dinheiro para algumas classes, esses grupos de médicos. Eu estava brincando com alguns outros amigos, cientistas e médicos, falei, olha, eles são médicos, os amigos falaram, médico não, são detentores de CRM. E essa brincadeira, a gente falou, isso gera muito dinheiro. Você recebe, nessa matéria que eu publiquei, foi exatamente um jornalista que recebeu um e-mail de um desses médicos, entre aspas, oferecendo curso para desintoxicação vacinal. E já tinha 1.000 e tantos estudantes, o curso custando R$ 600. A gente está falando de o quê? De 500 mil reais, 600 mil reais, só um desses cursos. Então, isso também tem sido uma estratégia desses grupos ganharem muito dinheiro, porque eles estão, além de conseguirem cargos comissionados, então tem muito esse lado que eles utilizam. Em cima do medo, basicamente do medo e do caos social. Porque essa é uma estratégia, você gera medo, causa o caos, e aí você surge com uma estratégia simples. E aí a gente tem discutido essa questão, como um bendito pelo Jorge, essa questão da comunicação. Na rede social, por exemplo, a gente acaba tendo milhares de pessoas que nos acompanham e vêm perguntar essas coisas. Eu estou intoxicado com a vacina, a gente olha assim, e a gente tem que mesmo que ser bem claro e simples e falar, olha, não, pessoal, o que está falando do alumínio é um sal, não é o metal e tal. E essa brincadeira, essas informações, se elevada ao público de modo geral, sabe como falar na TV, nas redes sociais, e consequentemente, com essa orientação, a gente deixa de lado esses grupos.
Para fechar o nosso bloco, doutor Jorge Calil, a partir do que o Gustavo falou, nós temos o desafio da comunicação e também da medicina mercantilista?
O que nós temos que cuidar é que muitas dessas pessoas fazem essas manifestações em redes sociais que são extraordinárias, bombásticas, e muitas pessoas ingênuas acreditam nisso e procuram essas pessoas para consulta, para cursos, o que seja, né? Então isso é absolutamente lamentável. Agora, veja, inclusive as pessoas levantam que não, esse negócio da vacina é só porque tem interesse do laboratório que quer vender vacina. Não é assim, pessoal. A gente olha os artigos científicos de pesquisadores isentos mostrando todo o interesse que tem vacina, né? Agora, quem faz vacinas em grande quantidade e vende são laboratórios grandes mesmo. Mas isso não quer dizer que eles estão fazendo isso de uma maneira deletéria para a sociedade. O que nós tivemos na Covid foi a capacidade, que houve injeção muito grande de dinheiro, de em um ano apenas, nós temos vacinas que estão prontas e que estavam sendo utilizadas por toda a população mundial e que diminuiu imensamente o número de hospitalizações e morte. Pode até não ter diminuído tanto assim o caso de infecção com doença leve, a parte de hospitalização e morte é evidente, né? O mundo todo diminuiu bastante.
Vamos ouvir agora uma música da escolha dos nossos convidados. Começamos com o Dr. Jorge Calil, Força Estranha, com Gal Costa. A música foi composta por Caetano Veloso, que teve a inspiração a partir de um encontro que teve com Roberto Carlos nos corredores de uma emissora de TV. O artista compôs a música em 1978, já pensando na voz de Roberto Carlos. Quer fazer algum comentário sobre essa música?
Eu escolhi essa música porque ela fala de uma maneira como os artistas têm uma força estranha que os impulsiona, a vida, a criatividade, etc. É muito nós, cientistas, né? Nós, cientistas, às vezes a gente não sabe por que que entra numas geladas, né? Em que a gente entra com corpo e alma para tentar resolver um problema que seja importante para a sociedade, para a humanidade ou para a população brasileira. E essa música, se você prestar atenção, você vai ver que tem isso aí. Quando ela diz que coloca os pés no lago e não tira mais, ou seja, ela entra e não sai mais e continua a luta sempre. Então foi essa a ideia.
Vamos ouvi-la.
Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada. É o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, vacinas e medicina preventiva, com o médico Jorge Calil e o imunologista Gustavo Cabral. As vacinas foram fundamentais para o aumento da expectativa de vida e queda da mortalidade infantil no Brasil. No entanto, em 2021, a vacinação infantil no país chegou ao seu pior nível em 3 décadas, voltando ao patamar de 1987, do século passado. Ou seja, a desinformação está vencendo e provocando um retrocesso no ambiente vacinal do país. Como reverter esse cenário, doutor Jorge Calil?
A reversão desse cenário, sem dúvida, como a gente já conversou, é através da informação. Nós temos que informar e temos que saber informar. A informação mudou muito nos últimos anos. Não adianta o sujeito aparecer no programa de televisão, porque existem camadas da população que não vêm. E outra também é que existem grupos que se formam de uma determinada faixa etária em que você tem que saber penetrar, porque senão passa a ideia de que não, isso é aqueles caras mais velhos que pensam assim, hoje a coisa é assado. Não é, quer dizer, as verdades que são verdades que se mantêm, elas se mantêm. Então nós temos que, sem dúvida, atuar. Agora, como é que uma vacina age no corpo? Quando você injeta uma vacina no organismo, você, de certa forma, simula a doença. Apesar de não ter o agente infeccioso, ele está inativado, etc., etc., você coloca os componentes desse agente infeccioso, que são estranhos ao organismo, e você, desta forma, induz uma resposta imunológica. Os dois braços que são muito importantes. Um, a produção de anticorpos, que inativam esse agente infeccioso, e o outro, toda a resposta celular. E na resposta celular nós temos dois braços. A resposta celular que faz toda a ajuda para que as outras coisas funcionem no sistema imune, que são as células auxiliadoras ou helper, e as células chamadas citotóxicas, que matam as células infectadas. Com isso elas evitam que esse agente infeccioso se multiplique. As vacinas elas têm esse tipo de embasamento. E quem desencadeia a resposta imune, a isso nós chamamos de antígeno, que pode ser desde do agente infeccioso inteiro até uma pequena fração. E quem leva esse antígeno ao sistema imune, nós chamamos de vetor, que são os mais variados. agora está muito na moda o RNA mensageiro, ou o vírus não replicativo, ou os liposomas, ou nanopartículas, ou, como eu disse, o agente infeccioso inteiro, são as mais variadas formas. Então, uma vacina sempre vai ter o componente antígeno, o componente vetor, né? E esse vetor vai ter que ter a capacidade de começar a resposta imune. Se ele não tiver essa capacidade, nós temos que colocar o que a gente chama de adjuvante, que é uma substância que irrita o sistema imune para ele começar a briga, na chamada imunidade inata. Em poucas palavras, João, é isso?
Eu queria ouvir você, Gustavo. Que situação nós nos encontramos atualmente? A população foi vacinada, pelo menos, por três tipos de vacina. Né? A Pfizer, a Coronavac, a Janssen. E cria-se dúvidas, né, em relação à população, a qualidade das vacinas. Seria um momento da gente agora explicar. O Dr. Jorge Carinho já falou como age a vacina dentro do nosso organismo. Mas esses vários tipos de vacina também criam uma certa insegurança. Qual é que tem mais qualidade e por que que nós devemos nos vacinar? E se isso causa algum dano ao organismo, se vacinar da Pfizer, depois vem Coronavac, depois vem a Janssen?
A vacina é a melhor arma contra qualquer doença infecto-contagiosa, é a vacina. Inicialmente, a gente estava trabalhando para levar a vacinação homóloga, ou seja, vacinar com a mesma vacina. Tá? Se tomava a primeira da Pfizer, tomava a segunda da Pfizer. Primeiro Coronavac, segundo Coronavac. Mesma coisa. Janssen e AstraZeneca. Com o tempo, principalmente depois que aconteceu em alguns países europeus, tal, de alguma suspeita, de um possível suspeito do acometimento de coágulos e trombose com a vacina da AstraZeneca, houve a parada em alguns países, tá? Só que você não... Como é que você vai parar a vacinação no meio de uma pandemia? E aí entrou-se com trabalhos de fazer a vacinação heteróloga, tá? Vacinas diferentes. E isso gerou uma resposta, não só uma resposta muito boa, como também segurança. Posteriormente, após a avaliação, viu-se que o acometimento não era por causa da vacina, voltou. Por quê? Já tinham milhões de pessoas imunizadas e não poderia ficar sem a dose de reforço. Por causa da pandemia, isso gerou uma bateria de informações para hoje nós falarmos, olha, seja homóloga, seja heteróloga, ou seja com a mesma vacina que você tomou antes, importante é estar imunizado, independente seja homóloga, heteróloga. Claro que quando a gente hoje leva a vacinação heteróloga, a gente busca o melhor de cada uma. Como o Jorge mesmo falou, olha só, a gente tem umas vacinas que têm capacidade melhor de induzir a produção de anticorpos. Outras já são boas para produzir aquela imunidade celular, que a gente tem que pegar os vários braços. O sistema imunológico, ele é um sistema complexo. E quando a gente monta uma vacina, a gente tem que pensar nos vários padrões que a gente quer estimular. Então, hoje nós temos, olha, a vacinação heteróloga, ou seja, com vacinas diferentes, gera uma resposta muito boa. Mas também não fica assustado achando que porque você se vacinou com a mesma vacina que vai dar problema. Pelo contrário, vai gerar solução.
Aqui no Brasil isso aconteceu quando as mães deixaram de vacinar seus filhos e os adolescentes também. E caiu, né? Como eu disse num destaque anterior, que a imunização caiu exatamente por causa dessa dúvida. Nos Estados Unidos, se não me engano, a Janssen também foi interrompida porque provocava trombose, segundo as informações que vieram de lá.
Exatamente. E aí, claro, com os vários estudos mostraram que não. Aí surgiram alguns estudos, análise retroativa, e aí um desses grupos de fake news que pegaram bem e falaram, olha, teve um aumento no número de casos de tromboses entre pessoas vacinadas e não vacinadas, um estudo em Israel e outro no Texas, nos Estados Unidos, e aí alguns do movimento antivacina utilizou disso, e aí a gente teve todo um trabalho sobre essa questão e falou, olha, estudo retroativo, sem levar em consideração a multiplicidade de fatores para cometer isso. Aí teve todo um trabalho de desinformação. Por quê? Porque o simples, quando alguém traz, olha, isso acontece isso, para a sociedade soa legal. É como alguém chega, olha, eu vou resolver todos os problemas do Brasil dessa forma e dessa. Isso soa bacana, mas na ciência, o organismo, eu sempre brinco, o pessoal às vezes fala, o pessoal cientista, isso, aquilo, eu falo, o cientista, acima de tudo, ele tem que ser humilde, porque a natureza vai dar uma surra na gente o tempo inteiro, porque a gente tem que aprofundar. Isso, esse tipo de coisa não é só, olha, isso vai acontecer por causa da vacina. Não é assim e não acontece, tem vários estudos mostrando, entende? Nós temos muito mais dados mostrando sobre a segurança e eficácia das vacinas. Baixa, Joel, comparar, nós estamos em maio, né? Imagina, há um ano, abril, maio, nós tínhamos vários dias que tinham mais de 4 mil mortes por dia. Hoje, nós não caímos a próximo de zero porque nós flexibilizamos muito demais. Estamos bem com a vacinação, nós poderíamos ser melhor. Senão, nós já teríamos caído a zero, não tenho dúvida disso.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o médico Jorge Calil e o imunologista Gustavo Cabral para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. 2022 é ano de eleição presidencial no Brasil. Às vezes nos esquecemos que o Brasil é uma das maiores economias e uma das maiores democracias do mundo. Por conta disso, o nosso voto tem impacto global. Melhor dizendo, a escolha do presidente brasileiro é acompanhada com interesse mundo afora, pois o que decidirmos por aqui afetará os nossos vizinhos latino-americanos, afetará as grandes potências econômicas, nossas maiores parceiras comerciais, afetará a agenda do clima, da preservação da natureza e da espécie humana, entre muitos outros temas relevantes. Essa eleição é, dentre todas da nossa história, a que mais influência sofrerá do uso das redes sociais. As eleições presidenciais de 2018, sob o impulso de uma facada da utilização de fake news e do desgaste político das forças tradicionais, PT, PSDB e outros partidos, Bolsonaro venceu. Observem, então, que já houve nas eleições passadas a utilização das técnicas de disseminação dirigida de notícias falsas pelas redes sociais e que esse fato já produziu certo impacto no resultado de eleições no Brasil. Mas é fato que essas técnicas não pararam de evoluir desde então. A produção de fake news só se aperfeiçoou e os modos de disseminação pelas redes sociais também só aumentaram. Mas há o que fazer contra as fake news nas eleições? A preocupação com a realização de eleições limpas e de banir tanto os discursos de ódio quanto as fake news de sua rede levou, por exemplo, o Facebook, nas eleições europeias de 2019, a criar novas ferramentas tecnológicas, a criar uma força-tarefa e um escritório apelidado de Room War, Sala de Guerra, instalado em Dublin. Milhares de pessoas trabalharam incessantemente e, aparentemente, milhões e milhões de perfis falsos e notícias falsas foram retirados do ar. Houve, nesse caso, um compromisso da gigante das redes sociais com a realização de eleições limpas para o Parlamento Europeu. Mas o que está a acontecer no Brasil? Como o TSE está encarando o tema? E mais importante, como está se preparando para buscar o mesmo compromisso obtido pelos europeus, seja com o Facebook, seja com qualquer outra big tech do mundo das redes sociais? Sem esse compromisso, vejam só, sem essa atuação concreta, podemos ter eleições muito sujas agora em 2022 no Brasil. Eleições que podem vir a ser marcadas e restar muito comprometidas pela difusão em massa de notícias falsas e do discurso de ódio. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a bem da verdade, após inclusive a realização de consulta pública, atualizou a Resolução 23.610, que regula as eleições e o uso da internet nas eleições. As regras são interessantes e buscam mais transparência nesse uso, de forma mais rigorosa do que ocorreu nas eleições presidenciais brasileiras de 2018. Mas como fiscalizar sem a colaboração ativa das big techs? Há difusão de milhões de posts por milhões de perfis a cada segundo? Como fiscalizar? Como dar efetividade às normas eleitorais editadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral? Este será o grande desafio que teremos nas eleições de 2022. Abraço a todos e até a próxima semana.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre vacinas e medicina preventiva com o médico Jorge Calil e o imunologista Gustavo Cabral. O investimento em campanhas de vacinação é fundamental para a conscientização da população. Dados do Ministério da Saúde apontam que o orçamento para campanhas de vacinação caiu de 77 milhões em 2018 para 45 milhões em 2020, em plena pandemia. Vacinar é uma das formas mais efetivas e de menor custo para reduzir a mortalidade infantil, conforme a Organização Mundial da Saúde. No entanto, Europa, Estados Unidos e, aos poucos, o Brasil precisam lidar com o crescimento do movimento antivacina. Dr. Jorge Calil, o negacionismo e a falta de investimentos em campanhas abriu espaço para a disseminação de informações falsas sobre a vacina? De onde vem essa cultura antivacina?
Olha, o negacionismo, sem dúvida, ele criou um espaço, porque, veja, nós nunca vivemos a vacinação em tempo real, né? Parece o Big Brother. Quer dizer, a cada passo que ocorria de vacinação, todo mundo ficava sabendo. E isto deu, digamos, um caldo para que esse pessoal do negacionismo deturpasse e usasse essa informação como isso acontecesse. Então, é que nem aquela história, caiu um avião na Coreia, o sujeito disse, eu não ando mais de avião. É muito mais perigoso andar de carro do que de avião, a gente sabe estatisticamente, né? Agora, as pessoas se impressionaram, fulano de tal teve muita dor de cabeça quando teve a vacina, eu não vou tomar porque eu não quero ter dor de cabeça. Bom, as pessoas muitas vezes não conseguem discernir, João, o que, que é a coisa, um fato esporádico que a imprensa está muito atenta e traz para a nossa atenção, do que uma coisa que seja estatisticamente válida, né? Então, se você for ver, como eu digo, cada vez que você sai de casa, você vai ver a estatística, se você vai achar que tudo acontece com você, você não sai mais de casa, né? A outra coisa que tem, João, é que as pessoas às vezes confundem dois conceitos. Um é casualidade e outro causalidade, né? Então, causalidade é quando realmente, se você fez uma ação que deu outra. Então, se realmente, por exemplo, a vacina ocasionou um evento adverso. Se você comeu alguma coisa e depois o marimbondo te mordeu, na mesma hora, não existe causalidade. Existe casualidade. Por acaso, você tinha terminado de comer e o marimbondo veio te picar. E as pessoas não entendem que muitas das coisas que acontecem com os eventos que são próximos à vacinação simplesmente são uma casualidade. Então, por isso que a gente precisa de estudos muito longos, observações muito bem feitas.
Falando em estudos muito longos, o senhor está desenvolvendo uma vacina nasal?
Isso. Como é que então, nós resolvemos desde o início da pandemia, avaliando um pouquinho o que existia, né, sendo feito no mundo e como é que era a doença, a gente resolveu duas coisas, João. Primeiro, a gente resolveu que a gente não ia fazer a vacina com a famosa proteína da espícula, da spike, porque isso todas as empresas grandes estavam fazendo, porque seria o caminho mais curto. E a gente sabia que a proteína da spike, apesar de ser o alvo dos chamados anticorpos neutralizantes, ela induzia pouca resposta celular. E por isso nós pegamos aí uma coorte de 220 pessoas, que nós já estamos acompanhando há 2 anos, e estudamos detalhes da resposta imune, tanto na geração de anticorpo, como também na geração de uma resposta celular. Além disso, desde o início, nós achamos que esse vírus, ele fica onde que ele se agarra. Então, nós achávamos que não adiantava simplesmente evitar doença grave e morte. Isso, sem dúvida, é muito importante. Mas para que a gente pudesse controlar a pandemia, nós temos que parar a infecção do vírus na orofaringe. Ou seja, que não tenha vírus na orofaringe, porque senão ele será transmitido. E a gente sabe que a grande defesa na orofaringe é um tipo de anticorpo chamado IgA secretório. E nós sabemos também que existem linfócitos que moram ali na orofaringe que podem nos dar uma defesa muito grande. Então, nós estudamos aí mais de 50 formulações distintas para ver uma formulação em que o nosso antígeno ele pudesse atravessar os cílios, atravessar o muco e se fixar nas células da mucosa e desencadear uma resposta desse anticorpo, chamado IgA, IgA secretória, que protege o nariz. Então, o objetivo da nossa vacina, desde o início, depois muita gente veio atrás, se você seguir aí o noticiário, era ter uma defesa muito forte na mucosa do nariz e da boca, evitar desta forma a infecção e controlar a doença.
É por aí que chega a doença. E quando ela vai estar disponível para a população?
Olha, João, é muito difícil eu dizer quando vai estar disponível. O que eu posso te dizer? Nós, do ponto de vista da ciência, nós já resolvemos a questão. O problema agora é a questão da tecnologia. Como é que você, depois de ter desenvolvido alguma coisa, você vai desenvolver para produzir em larga escala para ser disponível para a população? E a gente sabe que existe o que a gente chama de vale da morte, que é como é que a gente vai da descoberta científica até o produto final. E nós estamos aqui passando esse vale da morte. Existem aí 5 ou 6 propostas brasileiras que estão nesse mesmo caminho. Nós passamos o cantil de um para outro para ver se a gente não morre e ver se a gente consegue fazer isso que eu chamei de desenvolvimento tecnológico. Não é uma questão de ciência, é que a nossa indústria farmacêutica brasileira, ela não está equipada a fazer esse tipo de desenvolvimento. Então, por isso que nós estamos demorando, não só nós, né, mas todas as propostas mais factíveis que tem aí no Brasil estão apanhando muito nesse momento.
Gustavo, controlar a pandemia, controlar a infecção generalizada, o movimento antivacina fala da imunidade de rebanho. Esse argumento é válido?
Se for imunidade de rebanho com a vacina, sim. A imunidade de rebanho com o vírus é você colocar a população inteira em um risco desnecessário. Você parou para imaginar, imagina o percentual de uma infecção, de uma doença que gere 1 ou 2% de morte numa população que tem mais de 200 milhões de habitantes, com 1 ou 2% da população que pode ir à morte, a gente está falando de milhões de mortes, é loucura. A imunização, como fala, imunização de rebanho, entre aspas, essa expressão deveria ser utilizada para a vacina. É vacinação em massa e gerar proteção coletiva. Isso é o que deve acontecer. Levando em consideração não só desse acometimento com a primeira infecção, ainda tem a questão da reinfecção, né? Nós já temos muitos dados de que, olha só, com a infecção natural, a proteção, a imunidade duradoura não é tão eficiente quanto a imunidade duradoura de uma vacina. Porque quando a gente desenvolve uma vacina, a gente monta estratégias, monta componentes nela específico para ir lá e olha, ela é cutucar uma parte do sistema imunológico, aquelas células T. Vai lá, porque para produzir anticorpos é relativamente fácil. Você tem um estímulo, você tem uma produção de anticorpos. Agora, os outros componentes que são mais difíceis, entende? Então, a imunidade, num contexto mais amplo de proteção, é necessário montar estratégias vacinais que geram proteção real. A imunidade de rebanho natural seria um suicídio coletivo, não tenha dúvida.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Trazendo as suas observações a respeito dessas pessoas que preferem se fechar e curtir o seu universo afetivo, nós podemos acreditar que o povo brasileiro hoje vive um momento de alienação?
Vamos lembrar, Joel, que a alienação lá no Hegel, lá no Marx, ela tem 2 sentidos, né? O primeiro é eu não me reconhecer naquilo que é o efeito do que eu faço, né? Enteuserung, como se diz, né? Eu faço cultura, eu faço cidade, eu faço relações, eu crio com as minhas palavras efeitos de afeto, mas no momento seguinte eu digo, não, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu não estou concorrendo para o desastre ecológico porque eu me despreocupo do uso da água ou da coleta seletiva do lixo. Né? São exemplos, né, dessa alienação em que eu não percebo como eu estou causando, né, eu estou induzindo parte da miséria da qual eu me queixo. Há um tanto desse sentimento no Brasil porque também a alienação protege. A alienação protege a gente de se chocar com grandes erros, com grandes desacertos, com grandes equívocos. Nesse momento de revisão, de divisão subjetiva, muito frequentemente eu faço esse recuo para a alienação, né? Como eu não tenho nada que ver com isso. Me inclua fora disso. Eu não estou, eu não moro no Brasil, eu já estou quase lá em Miami. Eu habito um outro país, né? Não esse aqui é de vocês, bárbaros. Mas há um segundo sentido para a alienação, que se diz em alemão Entfremdung, que é assim, estranhamento, né? Ou seja, eu não percebo o igual, eu não percebo que eu estou junto com outros numa obra coletiva, eu não me dou conta dos grupos, das classes, dos movimentos aos quais eu pertenço, né? Então eu começo a estranhar o mundo, estranhar o outro, e inversamente a não ser mais capaz de me estranhar. Esse é o sentido segundo da alienação. Aquele que não consegue se estranhar, não consegue duvidar de si mesmo, não consegue tolerar a incerteza, não consegue se pôr numa dúvida produtiva, não consegue sentir angústia, porque ele vai imediatamente traduzir essa angústia em atos. Eu vou lá e compro, eu vou lá e consumo, eu vou lá e bebo, eu vou lá e faço algo. Bom, esse segundo sentido da alienação é também muito indutor de formas mais agudas de sofrimento, porque ele vai, assim, fortalecendo o eu, ele vai tornando eu uma couraça, como dizia o Reich, né? Tornando o sujeito uma espécie de robô, uma espécie de máquina, como diria o Deleuze, e que, ao final, é uma máquina vazia, como diria o Ítalo Calvino, né? Um cavaleiro invisível, um cavaleiro que não sente mais nada dentro de si, que vai olhar para a vida e vai sentir languishing, vai sentir falta de sentido, vai sentir ausência, esvaziamento, falta de significatividade no que ele faz e no que ele é. Então, essas duas modalidades de alienação, elas estão aí batendo a nossa porta, e é importante que a gente as reconheça, mas também é importante que a gente reconheça isso como respostas, né, a situações agudas de sofrimento e de mal-estar, como nós vivemos.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Agora vamos ver uma música da sua escolha, Gustavo. Coração Selvagem, Belchior. A música foi lançada em 1977, num álbum do mesmo nome. Na letra, o artista expressa a vontade de viver e a intensidade da vida e do amor.
Pois é, eu acho que a vida é o próprio amor, a representação do próprio amor. A vida é o grande milagre. Eu acho que essa expressão do Belchior é uma figura, eu acho que para nós, nordestinos, sabe, pelo meu sotaque inglês, dá para ver que sou nordestino. Acho que ele tem uma representatividade muito grande do sentimento da migração, tendo nordestino para São Paulo, e essa vontade intensa de amar, de viver, de aproveitar cada momento do grande milagre que é a vida, né? Belchior tem a representação clara do que são essas pessoas que saíram lá do Nordeste para buscar uma vida melhor.
Vamos ouvi-la.
Uma frase pra mim, dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero corpo, tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro,
pra ele saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida: vida, pisa devagar, meu coração, cuidado é frágil. Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Você compreender a minha solidão, o meu sonho, a minha fúria e esta pressa de viver. E este jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Jovem, alguma curva do caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, vacinas e medicina preventiva, com o médico Jorge Calil e o imunologista Gustavo Cabral. O Brasil é um dos 8 países sul-americanos que apresentam alto risco de volta da poliomielite, causadora da paralisia infantil, segundo o relatório divulgado pela Organização Pan-Americana de Saúde, em 2021. O doutor Jorge Calil, num bloco anterior, destacou que nos anos 80 do século passado, uma campanha de vacinação bem-sucedida aqui no Brasil foi o Zé Gotinha, que ganhou adesão dos brasileiros. O Zé Gotinha foi um personagem criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa para a campanha de vacinação contra o vírus da poliomielite, realizada pelo Ministério da Saúde. É correto dizer que o sucesso das campanhas de vacinação gerou uma falsa sensação de que não é necessário se vacinar, visto que as doenças, como a poliomielite, foram controladas?
Ah, sem dúvida, João. Eu já até mencionei isso aqui no programa. As pessoas mais jovens não viram muitas das doenças, né? Não conhecem pessoas, né? Quando eu era criança, tinha crianças que pegavam a poliomielite, nós vimos crianças capengando, com dificuldade de caminhar por causa da polio. Isso meio que acabou, porque justamente nós somos muito eficazes na vacinação contra a poliomielite. E, inclusive, pouco tempo atrás, Joel, nós estávamos discutindo aqui no Brasil de mudarmos a vacina da poliomielite, em vez de ser chamado vírus atenuado, que era aquela gotinha, para um outro tipo de vacina que é vírus inativado, né, que é a vacina Salk. E por que isso? Porque, bom, em 1 milhão, 2 milhões ou 10 milhões, eu não sei dizer exatamente, o vírus pode reverter e causar a doença no Zé Gotinha, 1 em 10 milhões. Então, como nós não temos mais doença, talvez até fosse melhor a gente sair da vacina Sabin e ir para a vacina Salk, que é inativada, para manter o nosso grau. Agora, o problema é, caindo a cobertura vacinal no Brasil, como caiu dessa forma, indo a 75% apenas, nós corremos risco, as nossas crianças voltam a correr risco de ter essa doença que estava praticamente erradicada no mundo. Bill Gates queria fazer um esforço grande na década passada para acabar com essa vacina e continua nessa mesma década das vacinas. Inclusive, eu faço parte do grupo que estava fazendo toda a estratégia para a gente fazer isso e, de repente, o mundo retrocedeu. Com essas guerras absurdas, com alguns países tendo alguns ditadores, seja de direita ou de esquerda, mas que não se preocupam com a população e não vacinam a população, nós voltamos a ter risco. Então, temos que ter muito cuidado, nós temos que voltar às nossas campanhas vacinais de qualidade.
Campanhas como do Zé Gotinha, realizadas nos anos 80 do século passado, Gustavo, seriam importantes para a gente reverter essa situação?
Sem sombra de dúvida, né? Com as adaptações. Agora a gente tem nós temos técnicas novas, estratégias novas. Por exemplo, quando eu fui convidado para um projeto da ONU, de forma de comunicação com a sociedade, foi exatamente isso, que a gente pudesse usar uma linguagem simples, acessível para a sociedade, entender que as campanhas não são feitas apenas para Sul e Sudeste, temos Norte e Nordeste, nós temos as comunidades que têm uma linguagem diferente. Então, hoje a gente tem uma força muito grande com padrão de representatividade e nos obriga, graças a Deus, a ter que ter uma linguagem específica para grupos. Isso tem um símbolo muito importante, muito grande, ok, isso é ótimo, do Zé Gotinha, mas o símbolo hoje é a gente falar sobre a multiplicidade de linguajar, de falar com as pessoas, de comunicar e utilizar, claro, o que foi feito nesse período de 70, 80, 90, principalmente de 80. Nós somos muito bons de vacina. Já há bastante tempo, né? 80, 90, e aí entrou nesse último século. Utilizar disso, mas com técnicas novas. A TV é muito importante, mas as redes sociais, os meios de comunicação, o WhatsApp ganha eleição, pessoal. O WhatsApp ganha eleição com fake news. Agora você imagina o quanto poderia ser utilizado para informar corretamente, entende? Então essas coisas precisam chegar. Estratégias, por exemplo, com esse projeto da ONU. A gente levou estratégia para a gente conversar com a garotada através das redes sociais, por exemplo, Instagram, TikTok, a gente orientar os pais através da garotada. Então, tem muitas outras formas que a gente precisa buscar. Não tem como falou, a televisão, ok, sempre vai... É difícil você deixar de lado, assim, de hora para outra, mas temos outros meios, tá? E a gente precisa utilizar de todos os meios possíveis, não tenho dúvida. E chegar às diversas classes, às diversas representatividades, os diversos locais, não tem como a gente fugir disso.
Infelizmente, nós estamos caminhando para o final do programa. Dr. Jorge Calil, pandemia, desigualdade, aumento da desigualdade no país, desemprego. Nesse ambiente, como será a ciência no pós-pandemia?
Bom, veja, João, realmente é muito triste o nosso país, todo esse problema de desigualdade. A gente viu como as regiões mais pobres do país sofreram e muito com a pandemia, os lugares mais ricos se saíram muito melhor. Também eu acredito que a sociedade brasileira tenha visto a importância da ciência. O cientista esteve do lado da população brasileira durante todo esse tempo da Covid. E eu acredito que a gente tenha visto como é importante ter, não é? Não é só comprar não sei de onde a tecnologia que foi feita em outro lugar. Então, eu sou um eterno otimista, João. Eu acho que nós conseguimos sensibilizar a sociedade. E há muito tempo que eu digo, João, não adianta a gente chegar e falar com o político e mostrar como é importante a ciência. Porque o político, ele está preocupado com uma coisa, como é que vai ser a próxima eleição e se ele vai conseguir os votos. Ao passo que se nós conseguirmos ter como nosso aliado A sociedade brasileira, vendo a necessidade, ela sim vai dar a pressão necessária para os políticos para que a ciência volte com força, ou continue com força. Eu sempre tive muito pesar de ver tanta gente brilhante, cientistas brilhantes que a gente formou, indo morar no exterior. E nós queremos reverter isso. Assim como o Gustavo voltou aí para o Brasil, tá tentando ajudar o país, nós gostaríamos que muita gente voltasse para o Brasil. Eu sou um lutador por isso e tenho feito um trabalho nesse sentido há muitos anos.
Diante desta realidade, Gustavo, como fica a ciência no pós-pandemia?
O Jorge está mais otimista do que eu. A ciência vive muito, vou brincar, de acordo com o humor político. Se tiver qualquer oscilação política, a primeira coisa que vão cortar é na ciência. E se a gente for observar, eu sempre gosto de usar um gráficozinho assim que parece pizza, e as distribuições de onde vai a renda do país, lá tantos % vai para pagar juros, tá, vai para a saúde, para a educação, vai para isso, aí chega ali 1,5% vai outros. Tem nem para ciência, tecnologia e inovação. Num momento de crise, como aconteceu, por exemplo, com o Zika vírus, tem aquele olhar para a ciência, desenvolvimento científico, agora também com a pandemia. Mas que a poeira baixa, se a gente não tiver um trabalho contínuo de orientação social, de mostrar o quanto é importante, não apenas para um momento de crise, mas para manter a estabilidade, para falar de economia, como bem citado por Jorge, olha só, a gente importa 95% dos insumos farmacêuticos ativos, a gente trabalha para mandar o dinheiro para fora. A gente tem que ter muito esse cuidado de, olha, a gente desenvolver nossa própria tecnologia, da gente imaginar que a gente, a partir do momento que a gente produz aqui, desenvolve aqui, a gente vai começar a receber royalties, não mandar os royalties para fora. Então, assim, é uma luta contínua. Entender que, sim, não tem como fugir, se a gente quer estabilidade social, é através da vacinação, isso não tenha dúvida, algo que nós já somos bons, mas mesmo assim precisamos voltar a ser tão bons como éramos, e vamos nessa fazer ciência e conseguir uma melhoria social.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar.
Direitos humanos são direitos de todos.
Dr. Jorge Calil, o que mais importante o senhor gostaria de deixar registrado sobre o tema do nosso programa, vacinas e medicina preventiva?
É fundamental que o país se organize para fazer uma vigilância epidemiológica de qualidade, utilizando o que é de mais moderno, que é a vigilância genômica. Nós não podemos ser surpreendidos por uma doença que surja. Então, nós temos que detectar rapidamente a Zika, se ela entrar, nós temos que detectar rapidamente a dengue, a sua invasão em todos os recantos do país, e se há variantes dessa dengue que possam eventualmente fugir ao sistema imune daquelas pessoas que já tiveram a doença, etc. Então, nós temos que evoluir para um sistema real de vigilância epidemiológica de qualidade e de acordo com o século XXI.
Gustavo, de que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito da realidade brasileira em relação à medicina preventiva e vacinação?
Não adianta a gente discutir muitas estratégias enquanto a gente vê a fome aumentar, esquece, isso não vai funcionar. Nossa cultura de que, aquela cultura que a gente fala, né, de ensine a pescar, não deu peixe, o homem mais espetacular que apareceu aqui na Terra foi Jesus, a primeira coisa que ele fez foi dar o pão e o peixe para depois ensinar. Então, com fome, ninguém consegue fazer nada.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Apresentamos a reprise de férias do programa Olhar da Cidadania, com os convidados, o médico Jorge Calil e o imunologista Gustavo Cabral. Este programa foi veiculado originalmente em 18 de maio de 2022.